Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um MonoGeek. Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha. E hoje, senhoras e senhores, vamos voltar àquele assunto, àquele tema que nós já abordamos aqui anteriormente, para desbravar as músicas, as melhores trilhas sonoras aí dos videogames de 8-bits. Hoje, então, vai ser Nintendinho contra o nosso querido Master System, dois gigantes aí do final dos anos 80, começo dos anos 90, e praticamente aí dois responsáveis pela volta do mundo dos videogames aí ao mainstream, porque a indústria havia passado aí por um crash, né, em 83, e a Nintendo foi responsável por trazer de volta o videogame e fazer com que ele permaneça até hoje aí nos lares e no consumo da nossa tão amável cultura nerd e geek. E com isso, vamos começar então o nosso programa? São as diferenças sonoras entre o Nintendinho e o Master System. Começar, você me pergunta, poxa, seria tão bacana se tivesse um do Super Nintendo contra o Mega Drive. Já tivemos Super Nintendo contra Mega Drive, foi o MonoGeek 21. Aí, e também temos dentro dessa série nossa, temos o Nintendo 64 contra o PlayStation. Lá a gente faz, nos dois episódios, a gente faz como vai fazer nesse, um levantamento aí do hardware e também do software, né? As diferenças aí de captação sonora, do cartucho, qual era a limitação. E bora, vamos começar então a falar desse episódio aqui, do Nintendinho versus Master System. E pra começar a falar a história, a gente tem que começar a falar um pouco aí do Nintendinho. Ele veio aí antes do Master System, né? O Nintendinho chegou no mercado japonês como Family Computer, ou Famicom, né? Vendeu 500 mil unidades em pouco menos de 2 meses. Foi um feito inédito para aquela época, né? E coincidência ou não, a SEGA lançou exatamente no mesmo dia a sua primeira aposta no mercado de consoles, que foi o SG-1000, que pode ser considerado aí como um embrião ali do caso do Master System, né? Ele já possuía uma arquitetura e uma configuração semelhante. Porém, de acordo com o jornalista David Schiff, autor de Os Mestres do Jogo, né, relata que o sucesso estrondoso da Nintendo desbancou qualquer adversário. O MSX, por exemplo, na época, perdeu aí a sua notoriedade, né? A história começou a mudar em 85 com o lançamento japonês do Mark III, né, do Sega Mark III, que é o sistema que seria comercializado como Master System na maior parte dos outros países. E aí veio essa briga pelo espaço da fatia do mercado aí entre Sega e Nintendo. Vamos falar do hardware? Inicialmente pensado como computador, a configuração do Master System, ele usava componentes aí do mercado, mas era bem superior à do NES. O processador NEC 780C, meramente um clone aí de chip militar norte-americano Z-Log Z80, tinha capacidade de 3,54 MHz, enquanto o console da Nintendo contava com o processador Recall 2A03, desenvolvido exclusivamente para o NES. A capacidade dele, ele girava em torno aí de 1,66 MHz. O console da SEGA também saía na frente com 8 KB de memória RAM e 16 de memória dedicada à geração de imagens, né? Enquanto o NES tinha apenas aí 2 KB para RAM e 2 KB para vídeo. Essa superioridade aí do Master System, né? Ela também explicava a sobrevida do console que teve aí nos anos 90, recebendo aí alguns ports do Street Fighter 2 aqui pela Tectoy e também do Mortal Kombat, né? No Brasil, vamos falar um pouquinho de como foi a receptividade dos dois consoles no Brasil. O Master System chegou em 89, né? No auge da sua era, numa empreitada aí dos brinquedos da Tectoy. E a iniciativa se mostrou um grande sucesso, com suporte e distribuição do aparelho até os dias de hoje. Enquanto o Master System teve no Brasil seu maior mercado em todo o mundo, o NES chegou aqui de forma, você já sabe, né? De forma pirateada, de diversos tipos de clones aí que nós tínhamos. Eu mesmo já tive uns 3. Entre eles, grandes nomes aí como o Phantom System.
Chegaram os novos cartuchos Phantom System.
Né, o da Gradiente, se eu não me engano. Tivemos também aí o Dynavision.
O videogame Dynavision Extreme da Dynacon.
Tivemos o Polystation, que é o mais famoso até hoje, né?
pegadinha no balão. Ai, ai, ai.
Tivemos o Turbo Game. Putz, Turbo Game também era bem forte pra época, né? E esses clones, eles eram fabricados por empresas nacionais que se valiam aí da política de mercado nacional, né? Então ele não era uma forma pirata de comercializar o Nintendo. Esses produtos aí no Brasil, né, mas de maneira com outro nome, né? No começo dos anos 90, a Gradiente, Brinquedos da Estrela fundaram a Playtronic, que finalmente trouxe para o Brasil em 93 o Nintendinho de forma oficial. Era o momento então do Mega Drive e do Super Nintendo no topo dos 16 bits. E não havia muito espaço aí, quando ele chegou aqui no Brasil, o pessoal já estava jogando aí tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive. Mas a Sega já tinha uma maior base instalada, né? E ele acabou, o Master System acabou persistindo aí, recebendo cartuchos até 97. E ele foi o videogame que traçou aí, que pegou diversos tipos de gerações e também pegou também diversos tipos de moeda, né? Porque a gente passou por tantas transições aí, né? Por exemplo, o Master System mesmo, ele enfrentou 5 mudanças de planos econômicos aí. Foi desde o cruzado, o cruzado novo, o cruzeiro real e finalmente o real. Ele chegou a custar 1.699.000 cruzeiros em 92. E na época o lançamento do Master System 3, que já vinha com o Sonic na memória, né? Esse valor é equivalente a R$620 em valores corrigidos. Bom, vamos lá. A parte sonora, que é a parte importante aqui que nós viemos de fato. Bom, vamos começar falando aí do NES e do Master System. Uma coisa que me deixou muito curioso até hoje é que a parte sonora do Nintendinho eu sempre achei bem superior ao Master System, mesmo ele vindo depois aí do NES. Eu sempre achei o som do Nintendinho mais limpo, né? E o som aí do Master System, ele ainda tem aquela limitação sonora, né? De mids ali, né? Eu sempre achei que o som do NES era muito melhor do que o do Master System, né? Mesmo que todos estivessem falando que o Master System era superior. Olha, eu não falarei diretamente do Master System 3, né? Que já possui aí a função de FM, que melhora os áudios aí significativamente. Tô falando do princípio, né? Ou do chip da Konami. O chip da Konami também, que foi utilizado aí em alguns remixes. Bom, o Master System, ele conta com 4 canais de áudio no total, composto por 3 geradores de onda quadrada e 1 gerador de ruído branco. Enquanto o NES, ele conta aí com 5 canais de áudio no total, composto por 2 geradores de onda quadrada, 1 gerador de onda triangular, 1 gerador de ruído branco e 1 sample, né? E é aqui, nesse sample, que o NES faz a diferença. O maior diferencial entre o áudio desses dois consoles é a existência de um canal de sample no NES, o que possibilitava aí utilizar um áudio real digitalizado durante os jogos, mesmo que de pouca qualidade para comparado aos padrões de hoje, né? O canal de amostras do sample do NES, ele utilizava aí o áudio codificado, DPCM, um método extremamente simples e econômico de modulação de áudio. Graças à maior quantidade de canais, 5 no NES contra 4 no Master System, é a maior variedade de tipo de canal, né? O áudio dos jogos do NES tinha mais textura e eram mais distintos entre si. Enquanto os jogos do Master System, eles soavam mais parecidos com um timbre meio liso, né? Meio mais uma batida eletrônica limitada de MIDI, né? Olha, vamos fazer uma comparação sonora aí de alguns jogos que foram portados tanto para o Mega quanto para o Master. Olha aí, esse aqui é no NES. Esse aqui é no Master System. Agora vamos falar dos jogos. Teve aí um catálogo enorme para os dois, né? melhor parte aí da guerra entre a Nintendo e a Sega era a quantidade de jogos produzidos pelas duas empresas. Tanto os de propriedade intelectual, né, tanto os da Sega quanto os da Nintendo, eles receberam aí alguns ports que ficaram marcados até hoje. Mas, mesmo assim, o Nintendo foi mais vendido do que o Master System. O Master System vendeu 13 milhões de aparelhos no mundo, enquanto o Nintendinho vendeu quase 62 milhões. Isso sem contar os clones aí de diversos produtores que fazem o clone de NES até hoje, né? Um abraço pro pessoal do PlayStation.
Pegadinha do balão!
É claro que, obviamente, que como ele fez muito sucesso no Japão, o Nintendinho recebeu aí diversos jogos de RPG na época que faziam muito sucesso. Entre eles, o Dragon Quest, né, que é hoje uma das maiores franquias, tal quanto o próximo, que é o Final Fantasy, que também foi lançado no Nintendo. A Tectoy não ficou atrás, ela recebeu aí grandes nomes de RPG, como foi o caso do Phantasy Star. Eu ainda considero o Phantasy Star um dos melhores RPGs da história, né? Tá aí junto com o Dragon Quest, junto com Final Fantasy, Xenoblade, Zelda, né? Aqui também no Brasil a gente conseguiu receber aí alguns ports de alguns jogos. Ajudou a popularizar o console por conta disso. Eles fizeram aí alguns hacks, né? Hacks oficiais, vamos dizer assim, de jogos. Colocando aí a Mônica, né? No caso, títulos que foram conhecidos pelos brasileiros como Mônica no Castelo do Dragão, TV Colosso, Sítio do Picapo Amarelo, o Castelo Rá-Tim-Bum. E também uma coisa que não é brasileira, mas que fazia muito sucesso no Brasil na época, é o jogo do Chapolin, né, que é o Chapolin contra o Drácula. Eu fui ver esses dias aí no Mercado Livre quanto é que tá custando esse cartucho. Tá duzentos e poucos reais.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Cartucho de Master System aí, né. Claro também que os grandes títulos do Master System na época eram o Alex Kidd e o seu port do Sonic, que ele recebeu, fora Renegade, fora Black Belt, fora uma porrada de jogo aí interessante, né? Já o NES teve outros títulos maravilhosos que foram lançados para ele, como Contra, como o próprio Mario, que começou aí o gigante dos games como Mario. Tivemos aí Mega Man, o primeiro Zelda, por exemplo, que era uma aventura fantástica. Então, todos os dois tiveram grandes títulos dentro aí das suas propostas. Então, vamos agora para aquele momento maravilhoso desse episódio, que é a minha lista de melhores trilhas sonoras dos 8-bits. Quem conhece esse episódio sabe que eu seleciono aí 10 músicas de cada console, de jogos diferentes ou de uma ou outra que se ressalta, para fazer aí um momento maravilhoso desse episódio, esse momento quase orgástico de ouvir aí as músicas de cada console. Então, entre o NES e o Master System, vamos começar com o Master System. Começar falando do Master System. Então vamos lá. Essa lista tem as 10 melhores músicas de cada console. Já fizemos isso nos outros episódios. E lembrando, são 10, uma lista com 10 lugares de jogos que eu gosto. Não é uma lista de internet, nem uma votação do público, não. São 10 jogos que eu curti, que eu adorei a trilha sonora. Boa parte desses jogos eu realmente joguei na época. E alguns eu acabei pegando por um emulador e outros eu até conheço somente a música, né? Que eu acho fantástico de estar nesse top 10. Vamos começar então com um jogo que eu joguei realmente, que era aí o primeiro mascote do Sega Mark, né, do SG, né, no caso da época, que é a música do Phantasy Zone. joguinho feliz, né? Como se fosse uma navinha. O Fantasy Zone, ele tem aí esse mascote, um dos primeiros mascotes da SEGA em questão de games da época, né? Pra quem não lembra, SEGA significa Service Games. E o Fantasy Zone foi um dos primeiros jogos aí portados do arcade para o Mark III. E tem essa musiquinha marcante, estridente, né? E felizinha, que faz você ter aí a sua emoção na hora de jogar o Master System, né? Agora, em nono lugar, quero colocar aqui essa música formidável, né? Um dos percussores aí de jogos de faroeste, como foi Wild Gun, Wild Arms, Sunset Riders, Red Dead Revolver, Red Dead Redemption. E um dos jogos que foram lançados para o Master System com o auxílio aí da pistola era um jogo chamado Wanted. Essa do Wanted. Infelizmente, é quase impossível jogar esse jogo hoje, até por conta da pistola, até por conta da tela. É bem difícil de você arranjar uma pistola e uma tela, tem que comprar uma televisão antiga também para funcionar esse jogo. Também ele não é muito fácil de achar, mas essa música você pode ouvir, ela é muito boa mesmo. E falando em pistola, vamos lembrar aqui a história desse jogo, que é um anime que passou aqui, que foi um dos percussores, quem sabe um dos principais responsáveis também aí pelos animes no Brasil. Eu estou falando de Zillion, e estou falando justamente de Zillion 2. Zillion é o nome aí da pistola que era usada nesse anime. O Zillion 2, eu gosto da abertura dele porque é justamente a abertura do anime. O jogo é muito bom, tanto o Zillion 1 quanto o Zillion 2. O jogo, ele chegou aqui como uma espécie de permuta, né, de venda da série animada para comprar o jogo. Ele foi um dos poucos animes que passaram aí na Globo, né, que tiveram destaque na Globo. A Sato Company, se eu não me engano, ela foi atrás aí dos direitos e foi atrás das emissoras para exibição do anime na Globo. E também foi um dos principais responsáveis para aí a implementação do Master System, do Mega Drive no mercado. Ela passou o anime na televisão e, com a resposta do anime, eles conseguiram aí mais aval para poder liberar Mega Drive Master System no Brasil. Passou na Globo e passou na TV Gazeta. E foi uma jogada de marketing muito interessante. Vamos para a nossa sétima colocação. A sétima colocação é um port do arcade que passou para o Mega Drive, que passou para o Master System, que não tem segredo nenhum. É a música do Golden Axe. Golden Axe, ele tem essa parte de medieval, essa parte dessa música que dá essa emoção, sabe? Lembra um pouco o pessoal do heavy metal faz músicas assim com essa pegada, né? E eu gosto dessa música tanto da versão do Mega Drive quanto diversos remixes, e também gosto da versão de Master System, apesar de ser uma versão mais capada e a jogabilidade um pouco travada. No Mega Drive já é meio travada, mas no Master System realmente o jogo ficou um pouquinho puxado para continuar jogando, né? Em sexto lugar, olha só. Eu tinha que colocar essa música aqui, porque essa música ela é o sexto e o quinto lugar. Esse jogo vai aparecer 3 vezes aqui, e essa música é... Estamos falando de port de Mega Drive? Vamos falar de port do Master System de Sonic 1. A música, é claro, em sexto lugar, tá a música que você... Uma das músicas que você mais conhece no mundo dos games, eu vou até passar ela rápido, que é a música da primeira fase. Claro que você já conhece essa música, da Grand Hill Zone. Em quinto lugar, vamos lá, em quinto lugar, eu vou colocar essa música, vocês vão me julgar porque isso está em quinto. Esse jogo, ele é o Master System, ele é a cara do Master System, ele é o Master System. Quando você pensa em Master System, logo você pensa em Alex Kidd, em The Miracle World. Empolgante, a música de primeira de início, a música da tela em si, os efeitos sonoros, e destaque quando você tá jogando e aí você cai naquela, vai descendo a tela. Primeiro que um jogo que não é linear, ele começa de cima para baixo, né? E depois, na hora que você cai na água, a música muda automaticamente. Isso pra época era sensacional, cara. E a música é muito boa. Ligou o Master System, é essa música que vem na cabeça. Eu tenho quase certeza de que você deve conhecer Alex Kidd. Pelo menos essa musiquinha você deve ter ouvido aí. Se você tá ouvindo o Mono Geek, provavelmente você deve ter jogado Master System ou deve ter ouvido essa música, que é sensacional. Então, se pensa em Master System, pensa em Alex Kidd. Logo, o Alex Kidd é o Master System. Um liga o outro. Bora pro nosso quarto lugar. Eu acabei invertendo pra não ficar repetitivo. O nosso quarto lugar também é Sonic 1. Aliás, eu vou dizer aqui, uma heresia pra muita gente, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, Sonic 1 é muito melhor no Master System do que no Mega Drive.
Nani?
O Sonic 1 de Master System, ele tem assim, pra mim é claro, a carga emocional, que é o importante. Porém, o Sonic de Master System, ele tem uma pegada diferente. É um jogo diferente do que é o do Mega Drive, né? E primeiro que ele é um jogo que tem mapinha, é um jogo que tem exploração, você precisa procurar lá as gemas do caos. Ele é um jogo que tem músicas sensacionais. As músicas dele são melhores do que as músicas do Sonic 1 do Mega Drive, sem dúvida nenhuma. Eu gosto do Sonic 1, porém o Sonic de Master System é outro nível, né? E essa música é uma música muito cativante, muito marcante. Estou falando da música do Bridge Zone Sonic. Olha aí. Cara, essa música é muito boa, é uma delicinha de ouvir, né? Esse é o nosso quarto lugar, agora vamos para o nosso terceiro lugar aqui nas trilhas sonoras dos 8-bits. Vamos falar de um jogo que teve seu porte aí dos arcades e também ele tem essa música, ela também é a música BIOS de alguns Mega Drives aí, que é a música do Space Harrier. Essa música, puta, vem voar, só voa, olha só, olha que espetáculo. Aquele tipo de música que faz você se sentir jogando novamente, faz você se sentir animado para continuar o jogo. Tem muito jogo que eu tenho certeza que você parou, deu start para ouvir a música, ou então deixou rolando a tela de apresentação para deixar rolando a música, né? E também é a música que você talvez mais ouça, porque é a música que você liga o console praticamente, né? Você liga o jogo, tá passando essa música do Space Harrier. A música sensacional de Master System. Em segundo lugar, como eu disse pra você, o Master System tem alguns RPGs e um RPG marcante pra nós, com certeza, foi Phantasy Star. Ele tá aqui na segunda colocação porque a música dele é muito boa, porque o jogo ele tem um enredo muito bom pra época e também os gráficos do Master System tem o lance de nós recebermos essa versão traduzida oficial pela Tectoy. Foi um trabalho na unha ali, no dedo, de fazer a tradução, de fazer com que palavras cabem dentro da programação do jogo. Então é um dos poucos jogos que foram lançados no começo dos anos 90 para consoles de mesa com tradução oficial. Eu bato palma pro pessoal da Tectoy, porque eles realmente estavam fazendo um trabalho sublime, um trabalho de atenção com os fãs, um trabalho excepcional, dentro aí dos parâmetros que eles podiam ter com o Master System. E por isso o Master System naquela época, e o Mega Drive também, foi um sucesso de vendas, por conta aí dessa dedicação, que eu acho que muitos fãs não vão esquecer dessa maravilhosa trilha sonora, desses maravilhosos jogos que eles nos trouxeram aí pro Master System, que foi essas versões traduzidas, esses hacks, e também um jogo criado do zero, que foi o jogo do Pica-Pau. Aqui no segundo colocação, fica o meu muito obrigado a Tectoy por nos trazer essa perola dos 8-bits. Vamos pra primeira música? Primeira música, gente do céu, eu jogava esse jogo pra chegar nessa tela. Eu já falei dele aqui, vou falar de novo, é o Sonic 1 do Master System, porém, essa música, ela é uma música empolgante demais, sensacional, e a melhor música do Master System, na minha humilde opinião de bosta. Olha aí, que música maravilhosa, cara. Eu tô falando da música do Escape Brain. Sobe o som. tem uma ela vai subindo, chega na parte do refrão, é muito boa. Ela tem uma levada, eu já falei que dá até pra fazer forró com essa música, que é muito boa, cara. Eu já até criei uma letra pra essa música. É sensacional. Essa música, eu às vezes tentava chegar, eu nunca consegui zerar o Sonic 1 jogando diretamente no Master System, apesar de ser um jogo tecnicamente fácil. Eu acabei zerando ele por emuladores, usando aí o nosso esquema maravilhoso de save state. Pode me jogar, pode tacar o tomate agora. Pode desligar o podcast se quiser também. Mas eu quando jogava no console, pra mim, chegar nessa música, chegar nessa tela, era como se estivesse chegando no final. Que é aquela tela que, se eu não me engano, essa música ela até repete em diversas telas, ela vai até o final do jogo. Quando ela chega naquela tela, na tela dos raios, né, que ele tá ali na cidade, tem a tela dos raios. Essa música pra mim é sensacional. Chegar nessa música, chegar nessa tela, pra mim é como se estivesse chegando no final do jogo. Porque, nos finalmente, né? Porque eu acho essa música sensacional. E essa música eu parava pra ouvir. Esses foram a melhor trilha sonora do Master System. Eu vou deixar aqui umas menções honrosas aqui, que são alguns jogos de Master System, como Street of Rage do Master System, o próprio Renegade tem trilha sonora boa. Outrun de Master System também é sensacional. Ele tem aí, se não me engano, 3 músicas no Outrun, 3 músicas marcantes. Também tem um jogo chamado Shadow Ninja, que é bem, bem marcante também, do Master System. Bora então agora para as melhores músicas do Nintendinho, Turbo Game, Phantom System, Dynavision, Dynacon, Polystation e todos os clones de Nintendo até hoje. Beleza, vamos começar então. Vamos começar falando aí das menções honrosas. Vou falar do Mario 1, né? O Super Mario World. É a música que simboliza o videogame, né? A música do Mario, do Super Mario Brothers, né? É a música que simboliza o videogame. Então acho que é um riff que todo mundo conhece. É fantástica. Eu não coloquei no meu top 10 porque eu acho que ela é muito clássica. Ela é muito, talvez até ao concurso, né? Ela é a música que simboliza os videogames. Então eu deixei de fora também a música do Bomberman, que marca aí uma boa época. A música do Contra. A música do Contra é a abertura do meu podcast e eu não coloquei ela no top 10. Olha aí que beleza.
Porra! 20 anos de curso, porra!
E diversos outros games também que tiveram aí sua trilha sonora no Nintendinho, como eu gostava muito de Circo Charlie, gostava também do jogo das Olimpíadas, diversos esportes aí. Porém, as 10 músicas que eu selecionei são músicas excepcionais. Começando então com a música do jogo chamado Power Blade, de Kino Yamashita. Olha aí. Linda. Agora eu vou falar em oitavo lugar, vou falar dessa música que é sensacional. Essa é um daqueles jogos que tem port aí pro Master System também, tem port pro Mega Drive. Tô falando de um jogo chamado California Games. Especificamente essa música, eles trataram ela com carinho na versão de Nintendinho, cara. Que é a versão da música de surf, né, na parte da prova de surfing, né, que ela tem uma batidinha ali, o cara consegue colocar um mini solo de bateria nessa música, né? E só por isso eu já amei essa música. E ela vem essa levada de surf, né? Que essa pegada dessa guitarrinha quando você aprende e tal a tocar. Então essa música ela tá aí Em nono lugar, essa música é sensacional. Toca aí. Vamos lá, em oitavo lugar, falando em surfing, já puxando um surf e puxa o outro. Eu quero puxar aqui esse jogo que eu descobri depois, né? Eu vim jogar em emulador e a música dele é inacreditavelmente boa, cara. O jogo também me surpreendeu, não dava nada pro jogo depois que eu comecei a jogar ele. Eu achei sensacional, que é a música do jogo do Surfista Prateado. A música é composta aí por Tim e Jeff Fallen. O jogo ele tem aí uma pegada de jogo de nave, né? De vez esse jogo de super-herói. Mas a música, olha só como ela é muito boa, cara. Essa, a música dessa tela. Presta atenção, toca aí. Que essa música é crescente, o instrumental dela vai crescendo, é magnífico, cara, é muito bom mesmo. Vamos lá, sétimo lugar, eu quero colocar aqui, esse jogo vai simbolizar muita coisa aí na... Ele e o sexto lugar são dois temas que são sensacionais, são dois temas aí que simbolizam a Disney nos 8-bits. Então primeiro eu quero começar em sétimo lugar com o tema desse desenho, que é a música do jogo chamado Chip and Dale. Aqui a gente conhecia esse desenho como Tico e Teco, se não me engano, quadrilha, parafuso, uma coisa assim, e é sensacional. Eu vou colocar então agora o tema da música original feita pro desenho e vou colocar em seguida a trilha aí do jogo. Então, olha isso daí, essa aí é a música da abertura do desenho.
Viu o crime pintar, você não tem que se assustar. Vai chamar dois detetives bons. Se for um problemão, um caso de ladrão, você só tem que chamar. E o Tico e Teco vem.
E vem a ser.
E o Tico e Teco vem fazer
um bem. Você percebe? Essa música é sensacional, cara. Muito boa mesmo. E o jogo é muito bom. Em seguida você vai ouvir o jogo. Toca aí. O jogo, ele é a Capcom, né, que produzia alguns jogos da Disney no Nintendinho. Ela produzia com maestria, ela continua essa parceria também no Super Nintendo. Enquanto os portes da Disney para os videogames da Sega, né, como foi o Master System e o Mega Drive, eles recebiam jogos de produtoras diferentes com colaboração da própria Disney, como foi o caso do Castle of Illusion, que foi a Virgil, né, se não me engano, que produziu com a Disney, e também o Aladdin, né, tanto do Super Nintendo como do Mega Drive são portes diferentes, e o Master System também recebeu um port do Aladdin, né, traz aí as músicas do filme, muito bom, mas ele não está no meu top 10. Quem está no meu top 10 em sexto lugar é esse desenho, cara, ele é engraçado porque eu assisti antigamente, eu não tinha tanta afinidade por ele, eu vim assistir depois de velho, depois de 20 anos, e ele me lembra de uma época que eu não assistia tanto, mas que emendou em outras coisas que eu fazia ao redor daquilo, porque eu acho que também essa essência dos consoles que a gente ouve, que a gente assiste, ela tá muito ligada às coisas que nós fazíamos também durante aquilo, seja você jogando um videogame, você já lembra dos amigos da rua, você já lembra da escola, talvez você lembre de alguns lembram de locadoras, de fliperamas no meu caso também, e aí essa parada do DuckTales foi comigo, eu não gostava antes, mas eu lembro das coisas que eu fazia enquanto passava o DuckTales, e eu vim começar a gostar depois da animação, e me apaixonei pelo DuckTales, tanto a versão aí de desenho, quanto a versão dos quadrinhos, eu comprei um encadernado muito lindo do DuckTales, e em sexto lugar, a abertura do jogo, e a abertura do desenho. A abertura do desenho é cantada pelo Luiz Ricardo aqui, não sei se vocês sabem, né? Então vamos fazer o mesmo esquema com o Tic Tac. Eu vou passar então a abertura do desenho e em seguida você vai ouvir o jogo para você comparar essas versões maravilhosas. Olha aí.
Os castelos, belos duelos, são os caçadores de aventura. Todos eles são grandes figuras. Nossos amigos se enfrentam, mas há perigo.
São os Caçadores de Aventura, gente. Agora a Disney fez até um remake, né? Eu não cheguei a assistir o remake, mas ainda vou parar pra assistir ainda o remake. Vamos lá? Vamos continuar aqui então nos jogos. Em quinto lugar, trazendo pra vocês aí, obviamente, eu não poderia esquecer desse jogo. Começou no NES e veio arrebatando aí diversos jogos em seguida. E eu quero dizer a trilha sonora do 1 e 2. Então, que no quinto lugar vai representar a trilha sonora do jogo 1 e do jogo 2, que é o Castlevania. E o Castlevania 2, Simon's Quest. A música do Castlevania 2, ela é... Ela não tá no primeiro lugar por questão emocional, mas ela é sensacional. Ela é muito bem composta. E eu tô falando da música Blood Tears, composta aí por Kenichi Matsubara. We'll be right back. como eu falei, questão de composição, questão aí de instrumental, ela arrebenta, ela é magnífica, né? Vamos então agora às quatro melhores trilhas sonoras do Nintendinho. Começando então em quarto lugar. Ah, vocês vão me julgar. Puta, coloquei ele em quarto lugar. Porém, simboliza aí o começo de uma época, o começo de uma era. E essa música, ela foi só evoluindo com os jogos, que é a música tema do Zelda, A Lenda de Zelda. Música gostosa de ouvir, né? Que sentimento. O Zelda é um daqueles poucos games que fazem a gente esquecer um pouco da vida. A gente vai crescendo, a gente vai pagando boleto, a gente vai passando por alguns problemas, algumas tribulações. Não que não, nós não passássemos quando era criança ou quando era adolescente, mas você vai começar uma jornada, uma aventura, que é o caso do Zelda. Ele fazia você esquecer algum problema, ele fazia você esquecer as tribulações. E o Zelda, ele é isso. Ele é uma aventura, uma jornada que você leva ali junto com o Link. E você, em algum momento da sua vida, quando você rejoga ou quando você vai jogar os novos, você tem esse sentimento de imersão nesse mundo que vai fazer com que você conforte um pouco o seu coração aí, mediante as tribulações, os problemas que a vida traz. Obviamente que eu não vou ficar aqui abrindo diálogo para poder falar: ah, mas você tá querendo dizer então que videogame é coisa de irresponsável, de que vou jogar videogame e não vou fazer mais nada? Não, pelo contrário, talvez o videogame, ele é o pause que a sua vida necessita para que você consiga retomar as suas energias e continuar trabalhando através dos videogames, que vai te dar uma motivação, uma empolgação. E o Zelda traz isso, é uma aventura que você começa ali junto com o Link. Se você também traz alguns problemas aí nas dungeons que você tem que fazer, mas ele com certeza faz com que você tenha essa imersão e faz você esquecer um pouquinho, talvez aí de alguma dura realidade ou de alguma coisa que esteja passando, né? Então, em quarto lugar, é Zelda, e é toda essa explicação que eu dou, esse depoimento que eu dou. Tá em quarto lugar porque os outros três são sensacionais, né? Em terceiro lugar, como eu disse pra vocês, se o Super Mario Brothers, ele foi o primeiro jogo, ele foi um jogo que fez muito sucesso e fez a Nintendo se alavancar até hoje, Super Mario 3 é o creme de la creme do que o Mario poderia oferecer no NES. Porque o Super Mario 3, ele é muito bem feito. Se você pegar a versão que lançaram pro Super Nintendo do Super Mario All Stars, que faz uma recachutada nos gráficos, você vai perceber que não foi tão importante assim essa recachutada, porque o Super Mario 3 é um jogo lindo, é um jogo único. Talvez o Super Mario 3 seja o melhor jogo do Mario 2D que existe. É um jogo completo, é um jogo que tem aí uma dificuldade elevada, mas ele tem uma qualidade gráfica, uma qualidade de jogabilidade, avanço aí nos power-ups que foi sensacional. Super Mario 4, que é o Super Mario World, que nós conhecemos o Super Nintendo, né? Ele é bem famoso, todo mundo comprou, mas ele tem ali o seu nível de dificuldade mais levinho, mais fácil. E o Super Mario 3, talvez ele é um Mario para quem quer jogar, quem quer curtir o Mario de fato, né? A melhor versão do Mario, então, é a música do Super Mario 3, e é a música composta por Koji Kondo, uma lenda aí dentro dos compositores de videogames. Então, em terceiro lugar, com medalha de bronze, é Super Mario Bros. 3. existe uma música. Eu falei aqui de várias coisas que representam aí os videogames. Agora eu vou falar, se existe uma música que representa 8-bit, videogames 8-bit, aí eu tô falando geral, tô falando Master System, essa música representa os 8-bits. Quando você pensa em música MIDI, música que pega, e as duas posições do segundo e do primeiro lugar são da Capcom. Então em segundo lugar, essa magnitude, essa coisa maravilhosa chamada Mega Man 2, a música Willy Castle, que é a música também de abertura do Mega Man 2, que também é a música de encerramento, curiosamente é a música de encerramento aí do Mono Geek. Então roda aí o Mega Man 2, medalha de prata nas melhores trilhas sonoras de 8 bits. Sensacional, gente. Chega aqui. São trilhas como essa que fazem a gente não só lembrar, mas também curtir essa música durante toda a vida. Essa música é sensacional, ela é o sinônimo de aventura, né? Agora, em primeiro lugar, eu não poderia, eu já falei desse jogo aqui, né, vocês já viram, mas eu não poderia esquecer dessa música. Essa música, ela faz com que você transite, ela tem todos os movimentos necessários para um jogo de aventura do Nintendo 8-bits. Ela transita entre um movimento leve, de que você vai entrar numa aventura, e aí você entra nessa aventura, e aí você tem movimentos que você passa por isso e te empolga a querer chegar ao final da fase, que é a música, de novo, do DuckTales. A música é The Moon, a música da fase da lua, como é a tradução. Só o comecinho dela já te faz arrepiar os pelos, olha isso. Vem, só escuta essa música, olha isso. De arrepiar a magnitude, é sensacional, é sem palavras, gente, sem palavras. A música The Moon do DuckTales, ele é da Capcom, inclusive, né? É essa música que faz a gente lembrar que de uma época que o videogame era diversão, a diversão era só ligar, gente. Puta que pariu, perdão a palavra, mas é sensacional essa música do DuckTales. ele vem na mesma pegada do Mega Man, podemos dizer assim. São jogos que têm características muito parecidas, né? Inclusive o DuckTales, ele recebeu um remaster aí para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, e essa música também recebeu uma remixada. Eu utilizo ela também até eles me barrarem, né, como trilha sonora do MonoGeek News. Essa música, sem dúvida, é a melhor música do NES. Sem dúvida, é a melhor música do NES e também a melhor música dos 8-bits. Essa foi aí a diferença sonora entre o Master System e o Nintendo 8-bits. Gente, muito obrigado para você que escutou até aqui. Eu peço que, se você gostou desse programa, nós temos dois outros programas de comparação sonora e também com listas aí, que foi o Mega Drive vs Super Nintendo, que é o MonoGeek 21, e, se eu não me engano, o 33 ou 34, o Nintendo 64 contra PlayStation 1, que também está cheio de músicas sensacionais, magníficas, magnânimas, como essas que nós ouvimos hoje. É isso aí, galera. Olha, nós temos então um encontro aqui no MonoGeek toda semana, né? Toda semana a gente tem um episódio, temos o quadrante sonoro. Se você gosta de músicas, temos o quadrante sonoro, onde a gente faz uma rodada de músicas com participantes, onde falam de música de games, filmes, séries. Temos também episódios sobre temas diversos da cultura pop, mais aprofundados aí. Semanalmente você tem o nosso MonoGeek tradicional e diariamente você tem também o MonoGeek News. O MonoGeek News, ele é de segunda a sexta-feira, das 11h30 da manhã. Você tem aí um drop de notícias de 5 a 15 minutos com os principais destaques da cultura pop. Notícias de games, de anime, de séries, para você se manter bem, se divertir e se manter bem informado aí sobre este mundo. Siga a gente nas redes sociais, MonoGeek2 no Twitter, MonoGeek Podcast no Facebook e também nosso canal no YouTube. Você encontra nossos podcasts para você ouvir também no YouTube. Mande um e-mail pra gente, monogeekvideo@gmail.com.
Repita!
É monogeekvideo@gmail.com. E é isso aí, galera. Um forte, um magnífico abraço. Anderson Padilha aqui. Valeu, falou e fique com a música do Mega Man agora. Tchau, tchau.